Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Miguel Damra, Débora Evelyn e Richard Bruno. Miguel é diretor, produtor de teatro e professor do curso técnico de teatro do Senac Americana. Débora é estudante do curso de teatro do Senac Americana, maquiadora social, e já fez parte da produção de maquiagem dos alunos de canto da Unicamp. Richard também é aluno do curso de teatro do Senac de Americana. Ele é tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, técnico em teatro e cursa jornalismo pela USP.
Olá, Miguel. Olá, Richard. Olá, Débora.
Olá.
Olá.
Tudo bom? Boa tarde, Marta.
Boa tarde a todos.
Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. O Miguel, o Richard e a Evelyn são do projeto do Teatro do Senac, um curso que começou no passado. Na próxima semana, eles vão encenar a peça Vereda da Salvação. Quem que começa a falar?
Pode começar por mim, Marta, Miguel. Então, boa tarde para vocês. Eu sou Miguel Dama, eu sou ator, produtor e diretor de teatro, e hoje estou professor do curso técnico de teatro do Senac de Americana. E essa peça que a gente vai trazer para Santa Bárbara, no Teatro Manuel Lira, no dias 2 e 3 de dezembro, o Veredas da Salvação, é um espetáculo que é parte, a parte final do curso de formação técnica dos atores desse curso do Senac. O espetáculo é o Veredas da Salvação. Esse é um espetáculo dos anos 70, que vai falar um pouquinho sobre uma questão que acho que é uma questão que é um pouco vigente dos nossos dias atuais, que fala um pouco sobre pensamentos extremistas. É um espetáculo que fala um pouco sobre uma comunidade rural, e nessa comunidade rural a gente tem um rapaz que desponta como um líder religioso que acaba trazendo todas as pessoas para um culto de raiz cristã, mas de preceitos bem fundamentalistas. E vai levar e discutir questões que acho que são questões bem do nosso dia, sobre essas questões da manipulação dos pensamentos, da restrição sobre a liberdade e os corpos femininos. Então, acho que são assuntos, apesar de ser um texto tão antigo, acho que os clássicos são clássicos porque eles continuam, apesar de do seu tempo, dizendo sobre o nosso mundo, né? Essa dramaturgia de um autor chamado Jorge Andrade, que escreveu nos anos 70, e trazer para os alunos essa oportunidade de lidar com esse texto tão importante da dramaturgia brasileira, né? Ele tem, inclusive, uma versão filmográfica que foi premiada também lá dos anos 70, bem interessante. E ele é esse resultado também desse curso, né, de formação dos alunos do Senac. Então, esse momento em que os alunos também compartilham tudo que eles estudaram, formaram, aprenderam, desenvolveram nesse um ano e meio de curso com o público, né? Então, essa hora dessa troca efetiva. Então, é um espetáculo que também possui uma forte ligação com a música também. Então, a gente também trabalha essa questão da musicalidade. É uma questão que, acredito eu, hoje ser muito importante dessa versatilidade, de conseguir conversar com o público, de trazer um elemento que é bem popular e bem atrativo aos olhos. Então, elementos também que falam um pouco sobre a própria cultura popular, né? Então, a gente usa desse mote das religiões cristãs que passam pela peça, trazendo alguns cânticos, algumas músicas falam um pouco também sobre esse lugar, principalmente vinculado mais a um cristianismo popular, vai remeter a muitas músicas que vêm da tradição de folguedos populares, como a Folia de Reis, como Moçambique, como Reisado, né, que são tentativas populares meio de sincretismo da religião cristã com elementos da religião popular negra, da religião indígena, como a gente conversa um pouco com essa comunidade, que é uma comunidade também bem humilde, que a princípio seria meio no, em algum lugar do Nordeste. A gente faz um pouco uma transição para esse não lugar, mas um não lugar que também diz sobre um pouco essa tradição, não só nordestina, mas também interior paulista. Então a gente traz elementos também que remetem um pouco também a essa ideia da cultura meio caipira e do interior aqui de São Paulo também.
E aí, o Richard Bruno, como é que está sendo a sua experiência como aluno e na peça Vereda da Salvação?
Então, eu sou o Richard Bruno, eu faço teatro desde que morava em São Paulo, capital, eu vim de lá. Eu moro aqui em Americana, São Paulo, faz uns 5 anos. Desde muito pequeno, eu sempre gostei bastante de teatro, eu tive algumas experiências, e aí, quando eu vi uma oportunidade de tirar o DRT com o Senac, através do Senac, eu agarrei essa oportunidade com todas as minhas forças. E ainda bem, tô terminando agora e vou terminar com essa peça que o Miguel falou, que é Vereda da Salvação, uma peça muito bonita, pesada e forte. Você perguntou como tá sendo essa experiência, né? O personagem que eu faço é o Joaquim, é o personagem que acaba se tornando esse líder religioso e que agarrou a religião com todas as forças para conseguir sair daquela realidade opressiva na qual ele vivia. É muito engraçado, de certa forma, como o Joaquim, o meu personagem, ele utiliza da religião povo, mas ele também está se enganando. Ele também entra nessa desse fanatismo religioso para enxergar uma outra possibilidade de existência. E aí, eu, como o Bruno, tentar entrar nessa realidade está sendo muito trabalhoso, porque é uma realidade muito diferente da minha. É um lugar em que você não tem nenhuma possibilidade de existência além daquela, além do trabalho. O meu personagem, o Joaquim, ele é chamado de preguiçoso por todo mundo naquele lugar onde ele vive. Daí a gente consegue enxergar o quanto ele rejeita aquela única possibilidade em que ele só poderia existir através do trabalho braçal. Aí, quando ele vê a religião, ele agarra aquilo com todas as forças de uma maneira de que na qual ele não consegue existir de outra forma. Ele vai escalando, escalando, escalando para isso até chegar num nível de surto generalizado na qual todo mundo sucumbe. E a gente tá nesse trabalho aí de conseguir todo mundo, né, de entrar nessa realidade que é tão diferente da nossa, que é tão difícil da gente conseguir chegar tanto no corpo como na voz, que são pessoas que estão nesse trabalho braçal desde cedo. Eu, como pessoa, eu, como ator, eu, o mais próximo dessa realidade que eu cheguei foi com o meu avô, que veio de Pernambuco, lá do sertão, e ele trabalha desde os 4 anos de idade. Então, o trabalho é a vida dele. Existir para ele é trabalhar. Ele não tem uma realidade em que ele não trabalhe. Então, trazer isso para o nosso corpo tá sendo bem trabalhoso, diferente, assim, para trazer vida a essas pessoas tão sofridas e que nesse sofrimento elas conseguem trazer uma vida com a música e se agarram nessa religião e conseguem se expressar. E infelizmente acaba numa tragédia, mas é importante trazer essa realidade até para a gente refletir e fazer esse paralelo com a realidade de hoje.
E agora chegou a vez da Débora Evelyn falar um pouco de si e da sua experiência como aluna do curso de teatro do Senac.
Eu sou maquiadora social e artística. Eu entrei no teatro para me formar, no Teatro do Senac de Americana, porque eu amo esse universo, eu amo estar no palco. Já tenho o nome de atriz, mas eu amo esse universo. Tudo que tem envolvido com a arte, eu com quadros, eu sempre fiz tudo que tivesse relacionado à arte. E entrar agora com uma personagem muito forte, que eu tô fazendo em Vereda da Salvação. Minha personagem é a Dolor, é a mãe do Joaquim, que o Bruno faz. E eu entro na segunda parte, que a gente dividiu os personagens. E é a parte em que ela realmente enlouquece, eu posso dizer assim, porque ela entra para salvar esse filho. Tudo que ela acha, toda essa história se envolve por conta de um segredo que ela não quer contar pro filho dela. E tudo isso ela acha que é culpa dela. Se ela contasse esse segredo, nada disso aconteceria, mas ela não conta esse segredo. E tudo se envolve até que ela entra, ela se sucumbe, ela, tipo, entra na história que o Joaquim fantasia na cabeça dele para poder levar o filho dele pro céu. E ele, esse fanatismo fanatismo religioso dele, ela entra nessa história da cabeça dele, faz toda essa parte. Tá sendo um processo muito desafiador, porque ao mesmo tempo que ela está lúcida, ela sabe de tudo que ela tá fazendo em prol do filho dela, que para ela o filho dela é o mais importante que tudo que tiver em volta dela, ela tá lúcida e louca, porque ela não precisaria fazer tudo isso para chegar nesse ponto, mas ela faz em prol da vida do filho dela, ela não se importa com a vida dela, o importante para ela seria o filho. Então, eu não sou mãe, então essa parte tem sido bem desafiadora, mas assim, pensar em como uma mãe faz tudo por um filho, não importa se no final ela vai ter que acreditar numa realidade que não existe, mas para ela vai ter que existir porque ela quer salvar o filho dela.
Vocês três falaram com tanta paixão sobre essa peça que deu vontade de assistir.
Está convidada.
Queremos você lá, viu, Marta?
Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor de teatro Miguel Damra e os alunos do curso de teatro do SENAC, Débora Evelyn e Richard Bruno.
Queria que vocês falassem um pouquinho de cada um, como é ser artista num mundo que não preza pelo seu artista.
Eu não entrei ainda no mercado de trabalho como ator propriamente dito. E assim, é complicado porque eu, do ponto de vista de aluno, e enxergando poucas possibilidades, a gente sempre tenta se agarrar a outras possibilidades em volta. Por exemplo, eu estou fazendo TI na FATEC, mas a minha vontade é fazer teatro. A gente está num contexto tão instável e de tanta desordem que uns projetos vêm, daqui a pouco esses projetos não existem mais, é de um governo para o outro que eles desaparecem e você fica completamente na mão como artista, sem nenhum tipo de suporte governamental, que aí a gente tem que procurar esses outros lugares, essas outras possibilidades que vai te dar algum tipo de garantia que você vai ter um dinheirinho no final do mês. É complicado, mas a gente está aí lutando para isso, lutando tanto para a gente acreditar no nosso artista, no nosso fazer artístico, tanto para conseguir pressionar. E quando tem programas governamentais, tipo a Paulo Gustavo, a gente está envolvido, está atrás para entender como funciona, atrás dos editais, para a gente conseguir entrar nesse mercado de fato sendo artistas e com os dois pés na porta. De certa forma, a gente estava até conversando de como é que a gente vai fazer depois do curso, se vamos se juntar, se vamos formar um grupo depois. São coisas que a gente está trabalhando, mas é tudo muito incerto. E essa instabilidade deixa a gente apreensivo. É isso, é viver nesse país no qual a gente não tem certeza das possibilidades como artista, é estar o tempo inteiro com medo. E aí a gente pega esse medo e vai com ele mesmo, porque essa é a única possibilidade.
Eu acho que entra na questão de você estar sempre precisando procurar outra coisa. Seja para fazer, seja para atuar, seja para um dinheiro entrar fixamente todo mês. Mas assim, eu sempre estou na área envolvida com arte. Eu sempre gosto dessa área, mas não é uma área que me trouxe renda até hoje. Na verdade, já trabalhei poucas vezes, mas esse ano eu entrei assiduamente para essa área. Artes, enfim, é um trabalho. Sempre foi mais um hobby. Mas entra num leque de possibilidades. Se você ser artista, você entra num leque de possibilidades. Pode ser várias coisas. No curso mesmo, a gente viu um mundo de possibilidades na área quando você faz o curso de teatro. Apesar de ser uma coisa muito difícil, eu vejo que se você estiver disposto, talvez, e você quiser, talvez, entrar nessa área, nem que seja de alguma forma ou outra, seja sendo um professor para você ser CLT e entrar ali, estar recebendo dinheiro todo mês, mas, ao mesmo tempo, seguir em paralelo com uma segunda carreira fazendo teatro, entrando com as leis de incentivo. Então, essa parte artística é uma via de duas mãos. Então, você tem que estar de um lado, talvez trabalhando CLT, mas de outro lado, recebendo uma coisa que você gosta mais, que está de cima do palco, uma lei de incentivo. Tem essa dificuldade, mas sempre tem um jeitinho de você estar no meio da arte de alguma forma.
Eles falaram muita coisa do risco. Então, tem aquela famosa frase do Guimarães que viver é um risco. E acho que quando a gente diz sobre carreira artística, eu gosto também de fazer um paralelo, porque também às vezes a gente tem, e também isso acho que é uma questão que o olhar para com as artes, mas às vezes nos coloca em certos julgamentos sobre essa carreira, é também o de muitas outras carreiras, que acho que não só no Brasil, mas infelizmente no mundo, a gente vê que não tem talvez o reconhecimento que deveria ter, né? Ou que deveria ter. E daí a gente entende também socialmente em que sociedade humana a gente vive nesse momento, né? A gente pode aqui dizer da educação e dos profissionais de saúde, que tem essa questão como é subvalorizado. E eu acho que a arte é um desses campos, assim. Tendo preferencialmente essa questão que por muito tempo, se a gente for pensar, a arte não era nem entendida como trabalho, né? Então o reconhecimento de a gente entender a arte como trabalho é muito recente. É uma questão, principalmente se a gente for pensar no sentido mais burocrático, né? A gente vai pensar sobre o registro profissional de atores enquanto profissão, aqui no Brasil ele é dos anos 80. Então faz quanto tempo que a gente reconhece isso como um trabalho? Isso é uma dificuldade, inclusive não só para o mercado, para a sociedade, é uma dificuldade, inclusive, para os próprios artistas se entenderem que sua produção é trabalho. Isso também dificulta nossa inserção no mercado, que é difícil realmente, que não, em geral, por questões mil morais, de escolhas políticas, sociais, não toma nenhuma dessas esferas da cultura como alguma coisa de vital importância. Isso também nos leva a esse lugar em que a gente não consegue se organizar, que a gente não se entende também como trabalho. A sociedade não nos vê como trabalhadores e a gente, por vezes, não nos vê como trabalhadores também. Isso nos leva a um lugar de olhar para essa arte como um lugar menor, inclusive que merece um todo olhar de organização social e de trabalho para organizar esse ganho dessa vida, né? Eu acho que existe possibilidade de ganho, igual qual o mercado de trabalho da arte é tão difícil como o mercado de trabalho dos profissionais da educação, por exemplo, que não é fácil. Se a gente for conversar, se já entrevistar qualquer pessoa que trabalha com educação, acho que o lugar um pouco de pessimismo, às vezes, com a coisa pode ser muito parecido, né? Novos professores ou de pessoas que estão entrando na carreira docente, por exemplo. Mas eu acho que faz parte também desse reconhecimento. E eu acho que isso é muito interessante sobre a formação que a gente vem desenvolvendo aqui no Senac, porque ela traz esse lugar de a gente olhar esse lugar com as suas particularidades artísticas, que o trabalho artístico tem, que é diferente de outros trabalhos, mas também trazendo esse aspecto, que assim como qualquer outro trabalho, ele necessita de uma organização financeira, uma organização de planejamento de trabalho, de planejamento de carreira, que vai te possibilitar que você consiga seguir como um profissional nessa área, né? E daí, pensando nela como todos os vieses que ela pode trazer. E às vezes ela não vai estar limitada dentro de uma composição de existência só com a questão do performer, com o artista desse lugar que a gente conhece basicamente, que é o artista em cima do palco, o artista em cima da, na tela da TV, na tela dos computadores, celulares, na tela do cinema. Mas o ator, né, e o artista pode estar exercendo várias outras funções dentro desse complexo que a gente vai chamar de complexo do mercado da cultura, do mercado teatral, trabalhando como produtores, professores, preparadores de elenco, preparadores vocais, corporais, trabalhando também dentro de outros ramos correlatos onde o teatro pode ter uma funcionalidade, assim. Então, eu acho que é necessário, então, quando a gente pensa dentro desse lugar, desse cenário que você traçou, Marco, pensar realmente como a gente encara primeiro isso como um trabalho, né? Então, pensar todos os dias isso e pensar como a gente se organiza enquanto trabalhadores do teatro, dentro das possibilidades da particularidade que essa área traz. Mas, ao mesmo tempo que, se soubesse organizar bem, a gente sabe que ele é uma área que também pode ter, sim, muito potencial de ganho e valor, contanto que a gente esteja disponível para exercer nela todas as potencialidades que ela nos oferece.
Eu agradeço a presença do professor de teatro do Senac, Miguel Damra, e dos alunos do curso de teatro, Débora Evelyn e Richard Bruno, por baterem um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, pessoal.
Então, muito obrigado a todo mundo aí no Multidom, Marta, pelo convite. Então, eu queria deixar o um convite para as pessoas participarem no dia 2 e 3 de dezembro no Teatro Manuel Lira, em Santa Bárbara, às 8 da noite, e ver o nosso espetáculo, Veredas da Salvação. E também deixar um convite: a partir de dezembro, vai estar abertas novas inscrições para uma nova turma de teatro do Senac de Americana, em Santa Bárbara também. Então, quem quiser pode acessar o site do Senac São Paulo, buscar lá pela unidade de Americana, que a gente vai estar com aberta uma nova turma, né, para o ano 2025.
Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade também, pelo convite. Estou muito contente com o que a gente está fazendo. Eu gostaria muito que vocês fossem prestigiar o nosso trabalho. Estamos há 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando bastante para poder entregar uma peça bacana para todo mundo que for. A gente vai ficar bem feliz se vocês puderem ir prestigiar o nosso trabalho. Obrigadão a todos.
É isso, eu quero agradecer. Marta, muito obrigada por tudo, pela entrevista. Foi muito gostoso estar com vocês e convidar mesmo todo mundo para poder assistir, prestigiar a arte de graça. Quem puder estar indo acompanhar a gente, porque nem sempre o teatro ou a arte é visto assim. Às vezes a pessoa nem sabe, nem tem essa oportunidade de estar no teatro assistindo, e a gente vem trabalhando, a gente está fazendo isso com muito gosto. A gente queria que muitas pessoas pudessem prestigiar e ver o quão gratificante foi todo esse caminho e essa realização no final do curso. Obrigada.
Quem for se inscrever para a próxima turma, estejam preparados, tá? É 1 ano e meio, toda semana, de segunda a sexta, tá? Então tenha isso em mente.
Mas é muito gostoso.
Veredas da Salvação, com a turma do técnico de teatro, às 8 horas, no dia 2 e 3, segunda e terça-feira da próxima semana, às 8 da noite. Retirada de ingresso 1 hora antes do espetáculo. Então venham todos gratuito, igual a Débora falou. Teatro de graça é uma oportunidade da gente se encontrar, trocar ideia nesse momento que acho que o encontro acho que é o mais valoroso dentro do teatro. Então que esse evento se faça e esse encontro possa se fazer com mais número mais maior de pessoas possíveis.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Batovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.